Bom, vamos lá, então. Página 6 do Sidur. Nós estamos agora... Asher Yatzar. Na realidade, de manhã cedo tem duas berachot que caminham juntas. E uma delas a gente usa mais vezes ao longo do dia. Essas duas berachot que estão aqui, Asher Yatzar et Adam Bechokhma, é a brachá que fala sobre o corpo, o físico. E a brachá seguinte, Elokai, Neshama, Shenatata, Bi, etc., está falando sobre a alma. Então, nosso corpo é feito de...
Qual é a próxima, Neshama?
Neshama, Shenatata, Bi, a alma que você me deu, que você colocou dentro de mim, é pura, e etc. Certo? Então, essas são duas brachot que se referem a o homem. O homem é composto de dois lados, físico e espiritual. O físico e a alma, o corpo e a alma. Então, nossos sábios instituíram para nós falarmos e agradecermos a Deus logo de manhã cedo quanto aos dois que estão funcionando diariamente. Então, a primeira delas é sobre o corpo e depois sobre a alma. Uhum. Bom, o corpo, nós sabemos bem e não sabemos bem como o corpo é tão complexo e tão cheio de detalhes. E hoje em dia, com a ciência, se conhece muito mais do que antigamente. E se sabe quão mais complexo ainda é o nosso corpo. E não só isso, como tem muitas coisas no nosso corpo que a gente nem sabe para que serve e nem entende direito como funciona. E cada dia, os cientistas descobrem alguma novidade no corpo, e descobrem alguma coisa, como funciona, descobrem curas também para determinadas coisas, descobrem o que fazer com cada problema que pode surgir no corpo. E até ao ponto tal que, se você pegar um médico do século passado, trouxer hoje, e mandar ele fazer uma cirurgia, ele vai ser processado pelos métodos que ele vai utilizar. Porque você está numa medicina muito mais avançada. O que eles faziam no século passado, hoje vai ser considerado um absurdo.
Sangria, né?
Sangria. Sei lá, sangria.
Servia
para hipertensão. Já começou. Obrigada, né? Então, com toda essa tecnologia que a gente tem hoje, com toda a sabedoria que se tem hoje, não se conhece tudo que daria para saber sobre o corpo humano. E é por isso que a gente fala nessa brachá que Deus criou o corpo bechokhmah, com sabedoria. Sabedoria não nossa, sabedoria dele. É uma coisa de fato incrível e encantadora.
Bechokhmah
com sabedoria. Qual o motivo para a gente fazer essa brachá? Então, de manhã cedo nós fazemos essa brachá. Muito simples. Acabamos de acordar. Acabamos de agradecer por Deus ter devolvido a alma. Isso a gente falou que era, na verdade, uma forma de falar rapidamente, assim que a pessoa acorda, antes de fazer a Netilat Yadayim. Faz a Netilat Yadayim. Tem brachá. Em seguida, nós queremos agradecer a Deus pelo nosso corpo, que funciona direito. Olha só, não funciona direito. Qualquer coisa que não funciona direito no corpo já é terrível. Então, a gente vai ver com mais detalhes, mas nessa brachá a gente entra em todos os mínimos detalhes, de fato. Porque tem coisa que tem que ser aberta e se está fechada, oi vavoi. E tem coisa que está fechada se ficar aberta, oi vavoi. Então tudo tem, de fato, um funcionamento muito preciso e muito exato. Então o primeiro motivo pelo qual nós agradecemos isso de manhã é isso. Simplesmente agradecer a Deus pelo nosso corpo que está funcionando direito. Segundo lugar, essa brachá nós fazemos também ao sair do banheiro. Por quê? Porque quando a pessoa vai ao banheiro, ele lembra mais uma vez como é bom que o corpo está funcionando direito.
Quer dizer que essa aqui, quando sai do banheiro, toda vez...
O que quer dizer? Só essa, a Shariatzar? Que outra você quer? Só a Shariatzar. Não, só na Shariatzar, não vira a página, tá? A alma a gente agradece só de manhã. O corpo a gente agradece toda vez que vai ao banheiro. Então essa não, essa só de manhã. Eu estou falando na Shariatzar, não precisa virar a página ainda.
Sim? Eu achei que ele já estava...
Não, eu quero chamar mais para frente. Asher Yatzar é uma brachá que você faz toda vez que você sai do banheiro, porque você vê que, graças a Deus, o corpo está funcionando. Qualquer pessoa que tem prisão ou o contrário, percebe como é terrível não estar funcionando o corpo direito. E tem mais um ponto também. Outro detalhe que tem, e aí mais ligado, não é de manhã cedo, mas às vezes que a pessoa vai ao banheiro, é que quando a pessoa vai ao banheiro, ele não pode estudar Torá. Nem no banheiro é um lugar que não pode se estudar Torá. Nem no banheiro é um lugar que não pode ficar se pensando em coisas de Torá e nem em coisas divinas. Não é o lugar apropriado. Então, de uma certa forma, quando a pessoa sai do banheiro, ele quer pedir desculpas para Deus que ele teve que se ausentar um pouco do serviço a Hashem. A forma de se pedir esse perdão é falar: olha, Deus, você criou o corpo, funciona direitinho, e por isso eu precisava ter entrado lá, não podia me dedicar a você nesse tempo, e agora estamos voltando e retornando a me dedicar. Bom, então essa brachá fora se fazer de manhã, e de manhã, a princípio tem que se fazer essa brachá de manhã, mesmo que a pessoa não foi ao banheiro, porque ele está fazendo pelo fato de estar acordado e o corpo está funcionando direito. Mas existe uma grande discussão se se faz sem ir ao banheiro ou não. Então, por isso, que em primeiro lugar a pessoa, ao acordar, vai ao banheiro e só depois faz essa brachá. Então, por isso mesmo que a gente tinha explicado, que em primeiro lugar você fala moderni na cama já para agradecer pela alma, e acabou. Parou por aí o sidur. O sidur só vai entrar de novo depois que a pessoa foi ao banheiro e escovou os dentes, porque para fazer brachot, a pessoa deve estar com bom hálito. E depois...
Só que foi o banheiro fazer a necessidade.
É. É, sim. Tá certo. Então, aí a pessoa vai fazer a Netlat Yadayim. E aí, estamos prontos para começar o serviço. Primeira coisa, vamos agradecer pelo corpo. Então, de manhã, quando a pessoa faz a Shariat, ele tem que pensar em duas coisas. Um, pelo fato de ele ter acordado e o corpo estar funcionando direito. E número dois, agradecer a Hashem pelo fato também dele ter agora usado o banheiro e tudo estar em seu funcionamento normal. Então, quando a pessoa sai do banheiro, todas as vezes, deve se lavar as mãos. Não só pela higiene, mas também para poder fazer brachá. Isso vale, a gente já falou, né? Se a pessoa mexeu com suas costas, por exemplo, não pode fazer brachá depois, tem que lavar a mão primeiro. Lavar a mão não quer dizer com sabão nesse caso. Basta passar uma água. Por isso que eu falo, tem que saber diferenciar entre uma coisa e outra. Uma coisa é higiene, é muito bem-vinda e necessária. Número dois é santidade para poder pronunciar a palavra de Torá e brachot.
Meio, eu sei que cheguei agora, oi, tudo bom? Mas eu ia perguntar uma coisa. Por que que não posso lavar a mão já com sabonete para higiene e
para santidade? Pode. Dependendo para que serve.
Não, você
tá?
Sai do banheiro, não.
Sai do banheiro, já lava a mão, não. Já é suficiente.
Só que aí tem que lavar fora do banheiro, né?
Não, a pergunta dela de fato é pertinente. O negócio é assim, o banheiro tem vários pontos. Em primeiro lugar, o banheiro tem também o lado de força de impureza.
A maioria dos rabinos tem...
pia do lado de fora, exatamente. Então, é justamente por esse motivo que a pessoa deve lavar a mão fora do banheiro, porque ele também está fazendo agora uma lavagem de mãos para tirar também essas forças de impureza que tem dentro de um banheiro. Isso já são coisas espirituais, certo? Tudo bem, aí vai entrar o seguinte. Existe uma grande diferença aí, e mesmo porque antigamente os banheiros eram muito diferentes dos nossos. O funcionamento deles, e onde ficavam, e o que se fazia neles, e etc. Então, existe uma grande diferença se a pessoa está indo ao banheiro número 1 ou número 2. Tem diferença. Então, quando a pessoa faz número 1, basta lavar as mãos de fato com sabão, e é o suficiente. Agora, de fato, o ideal seria que a pessoa fizesse isso fora do banheiro. Ou, pelo menos, deixar as mãos ainda molhadas e sair do banheiro e secar a mão fora do banheiro.
Por que que eu não posso lavar a mão com sabão e sem falar reza nenhuma e aí sair do banheiro, por exemplo? E falar reza do lado de fora?
Então, isso que eu estou te falando. Pelo fato de ter essas forças de impureza no banheiro, então, o que adiantou você lavar a mão se você ainda está dentro do banheiro, vai sair agora... não ganhou nada. Por esse motivo, se você sai com a mão molhada, já seria o suficiente para efeito de banho.
Só passou no banho, sem fazer nada.
É. Agora, só um minuto. Agora, número 2 já é uma outra história. Que além de lavar as mãos, tem que fazer a tlatiadá em 3 vezes, igual de manhã cedo. E aí também, de novo, o melhor é fazer fora do banheiro, se não fazer no banheiro, e sai do banheiro e enxuga as mãos fora do banheiro.
É, eu levanto de manhã, rezo uma vou lavar a mão no banheiro.
Tá, a gente falou que se a pessoa pode ter uma caneca e bacia do lado da cama, é muito melhor, porque o ideal é a pessoa nem andar mais do que 1,90m sem ter feito netlatiadai. Mas...
é muito...
se é muito próximo, é. Se é suíte, perto da cama, então dá na mesma de tomar caneca na cama.
Água caída no chão, não pode pisar. Não pode pisar.
Não, a água que você faz no lavagem tem que
depois,
descartar. Depois.
Água já usada.
É aquela da bacia. Põe a bacia e lava a mão.
É.
Não pode nem pegar planta?
Aí,
não.
Não
tem forças de impureza, não.
Aí, no caminho, já caía toda a água. Aí eu ficava...
tá bom, então faz. Hã? Tá bom, então faz, não tem problema. Fazer no banheiro não tem problema.
Todo mundo põe a bacia do lado da cama e não acontece nada.
Eu sei que era rasa, não era uma bacia. Não, e ainda mais esse negócio de dengue, zika.
Que dengue, zika? Não. Uma caneca de água limpa que você pôs antes de dormir não vai gerar nenhuma doença, pode ter certeza. Assim que você vai entrar de lá e jogar fora. Não precisa ficar tão...
é...
também tá bom. Sim, pode. Pode.
Eu tenho que ter uma pergunta, só uma explicação rápida, por favor. Essas forças de impureza são que a alma sai e volta durante o sono?
Qual força você tá falando?
A primeira do dia.
De quando você acorda, sim. Do banheiro não tem nada a ver.
Não, quando a alma sai e volta, a impureza é considerada impureza.
O quê?
Esse negócio de a alma sai do corpo e voltar.
Quer dizer, quando a alma sai, um pedaço da alma sai fora, a força de impureza toma conta desse espaço que sobrou dentro do corpo. Certo? Então de manhã você tem que tirar isso. Isso você tira com aquilo que dá.
Vamos ler.
É, isso é outra história.
Como é que
sim, podemos ler. Só um detalhe, então, onde a gente parou. Então, tem, então para número 2, tem que fazer a Tlatiadai para fazer.
A Sharia Sara, eu falo um monte de palavras com a acento em outro lugar.
Tá, então, vamos já ver.
Mary, olha que foi necessário no pé.
Gramática, né? Não tem. Não adianta para nada.
No chave.
Não, mas a gente já falou, quando você se lava pra chamar.
Só banho
na mão. Só banho depois.
Só banho.
Tá tudo aqui, ó.
Pelo menos
um
banho
por semana,
se toma.
Ah, essa ideia. Lógico, medieval não tomava um banho por semana.
Você sabe que os judeus eram acusados... Você sabe que na Europa os judeus eram acusados de... Quando tinha peste bubônica... Peste negra. Os judeus eram acusados de estarem envenenando as águas dos goim. Por quê? Porque os goim não tomavam banho nunca. Então a doença nunca se espalhava. E os judeus, pelo menos uma vez por semana, tinham que tomar banho para o Shabbat. Então eles tinham muito menos essa doença. Então achavam que se eles não têm, senão eles estão envenenando.
Não tinha essa coisa de
lavar todo dia.
Escuta, não precisa ir muito longe. Vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, não se toma banho todo dia. Isso é brasileiro que toma todo dia.
Eu vou te falar.
Então,
o Felipe ficou no quarto com o francês. Jogava a bola depois da aula, suava.
Ia deitar assim.
Não.
No último dia, isso é cultura brasileira, por causa dos índios.
Também que os índios ensinaram.
O interessante sobre isso é, teve um grande pesquisador no século passado, 150 anos, né? É, quer dizer, morreu há 150 anos atrás, Alexander de Humboldt. Ele... Hã? Deve me falar dele?
Tem um pintor.
Alexander von Humboldt, hã?
Não tem um pintor?
Não sei, porque tem nome que parece, né? Ah, pode ser, acho que... ele tinha um irmão que era... Que era político, não lembro. Bom, mas ele escreveu que ele pesquisou em todos os livros de rezas dos povos e das religiões, e ele não encontrou uma reza tão bonita como a Sharia Tsar, que agradece pelo corpo que está funcionando na sua. Todas elas, se do inteiro é bonito. Bom, então só para terminar aí, a gente tem que começar a próxima, então. Só para você pedir para ler, então. Baruch Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Yatzar Et HaAdam BeChokhmah, que criou o corpo com sabedoria. Depois a gente vai ver detalhes. Uvar Avo Nekavim Nekavim. Uvar Avo. Tá? Uvar Avo. Se você vê. Eu sei, todo mundo fala Uvar Avo, mas está errado, porque. É, o pior que é transliterado está errado. Mas, então, no hebraico, você está olhando no hebraico ou no português?
Estou olhando nos dois.
Nos dois. Então, olha no hebraico, você vai ver que embaixo do beit tem um tracinho.
Espera aí, espera. Embaixo do beit
tem um tracinho do lado do kamatz, tá vendo? Esse tracinho significa que é paroxítona, certo? Uvaravó.
Uvaravó.
Então, uvaravó nekavim, nekavim. E criou nele orifícios, orifícios.
Nekev.
Nekev é furo, orifício. Halulim, halulim, vãos, vãos, certo? O espaço é chamado de halal. É. Galui veyadua, é sabido, é revelado e sabido.
Galui
veyadua, lifnei chiseh revodecha, perante o trono da sua honra. Revodecha. É. Não tem pontinho no... certo? Revodecha. Sheim yisatem echad mehem. Sheim yisatem echad mehem. Yud kuchirik na i. I é alef kuchirik. Yud kuchirik é yi. Igual os russos falam. Yi. Sim? Então, sheim é com alef. Yisatem é yisatem. Certo? Então, sheim yisatem echad mehem. Que se fechar um deles... Ou im yipateach echad mehem, ou se abrir um deles, também tem pontinho dentro, ou se abrir um deles, yipateach, certo? Yipateach. Então isso é importante, esse caso aqui.
Tem gente que fala que a Sheriatar não é filata dele. Todo mundo fala que
a Sheriatar andando. Sai do banheiro e vai falando a Sheriatar. Então ele fala que a Sheriatar não é reza de viagem. Então, Yipateach. Também aqui tem regra gramatical. Toda vez que o het no final da palavra, ou a ayin no final da palavra, isso, exatamente, tem patach, se lê o a antes da consoante, certo? Então, Yadua também é a mesma coisa. Yipateach echad mehem, então se abrir um deles, yefshar lehitkayem, não dá para permanecer, afilu sha'a echad, mesmo uma hora. Baruch atah Hashem, rofe chol basar, então, chol basar, não tem pontinho, rofe chol basar, que cura toda a carne, umafli la'asot, e faz maravilhas. Sim, isso tudo bem. Depois a gente vai falar, a gente pode comentar sobre isso.
Tem alguma coisa então para rezar depois que tem dois pontinhos?
Tem também Sidur, que essa última frase aqui não tem.
Ah, por que tem desses dois pontinhos?
Iefshar, porque dois pontos em Sidurim
e Rum. E outra coisa, por que tem duas vezes a palavra halulim?
Ah, isso a gente vai falar, se Deus quiser, na semana que vem, tá? É, não sei se vai dar... Não, vamos ver, conforme for o capítulo, mas...
tudo.
Se Deus quiser, a gente. Hã?
Reza, então eu devo rezar tudo errado.
Hoje não.
Só pra começar.
Tem que terminar. Mas. Hã?
Pra começar mesmo?
Não, então. Bom, só para. Tem aqui essa última frase, tem gente que não fala. Entendeu? Tem gente que fala aqui. Iefshar lehitkayem. Que não dá para ficar, permanecer. Não por um momento. Nesse final da frase aqui. Iefshar lehitkayem, afilu shah echat. Não dá para permanecer, nem mesmo por uma hora. Então tem gente que não fala isso, nem mesmo por uma hora. Fala só, não dá para permanecer. Quer dizer, Lehit Kayem quer dizer que não dá para perdurar, sobreviver. Né? Então não dá para sobreviver, ponto. Baruch Atah Hashem, Rofei Chofetz Chaim. Mas mais detalhes, se Deus quiser, dessa brachá incrível, a gente vê. Aqui terminou a brachá de Asher Yatzar.
É outra, eu falo logo em seguida.
De manhã cedo. Sim, sim, sim.
E eu só falo por aí.
Sim.